Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, meio-dia e 31 no Rio e em Brasília. O seu Bate-Bola Nacional está entrando em campo com as últimas do esporte. No Rio, em Brasília, no Brasil e também no mundo, na Rádio Nacional e toda a Rede Nacional de Esportes, para esta quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. Eu ao lado do Mário Silva, do Wagner Gomes, do Rafael Monteiro, do Maurício Costa e do Rodrigo Ricardo.
Vamos lá.
Com a produção do Luiz Ferreira, estaremos trazendo as principais informações para você. Mesa de áudio em Brasília com a categoria do José Lins. Rio de Janeiro, o mago Rafael Espíndola. Central Técnica com Fábio Luiz e o Vinícius Sampaio. Vamos então aos destaques que serão notícia neste Bate-Bola Nacional.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bate-bola, bate-bola no ar.
Flamengo arranca empate com o Peñarol e se garante nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Histórico, Lucas Moura tem atuação mágica e coloca o Tottenham na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Mais Libertadores, Atlético Paranaense encara o Boca Juniors na estreia, de olho na primeira posição do seu grupo. Semifinais do Novo Basquete Brasil, segue a todo vapor, hoje é dia, tem Mengão e Fogão. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço, na verdadeira e mais importante rádio do Brasil.
Vamos lá.
Que delícia!
Lado a lado com a galera e aqui dentro do Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço, você pode mandar o seu recado pra gente, tá certo? Enquanto os nossos estúdios estão passando por algumas reformas, você pode ligar aí, anote aí, o código do Rio é o 21 e o telefone é o 2117-6935. Código do Rio 21 e o telefone 2117-6935. No Facebook, você pode acessar facebook.com/Rádio Nacional Rio, tudo junto. E deixa aquele toque legal pra gente, tá bom? A gente começa o Bate-Bola Nacional de hoje falando de quem?
Flamengo, sempre
que Flamengo. Sufoco, meus amigos. Foi e não foi sufoco, né? Teve uma tranquilidade, mas uma tranquilidade vigiada, porque se dependesse do Peñarol não ia sair gol, mas a arbitragem a gente nunca sabe. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da classificação do Mengão para as oitavas de final da Libertadores aqui no Bate-Bola Nacional. Maneiro tá na área.
Rafael Monteiro.
O Flamengo empata em 0-0 contra o Peñarol fora de casa no estádio Campeão del Siglo em Montevideo, capital uruguaia, nesta quarta-feira e se classifica para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Após inúmeras chances perdidas no primeiro tempo e começo do segundo tempo, Pará foi expulso aos 19 minutos da segunda etapa, o que deixou a classificação mais complicada. Após o jogo, o técnico Abel Braga fala que a classificação poderia ter sido decidida no primeiro tempo.
Nós poderíamos sair com o resultado definido no primeiro tempo. Não é uma equipe fácil de se jogar, é uma equipe muito combativa, um estádio lotado. E nós jogamos um jogo muito inteligente. E claro que depois da expulsão, eles colocaram mais atacantes, começaram a botar a bola lá para cima. Mas se você analisar, mesmo com um a mais no segundo tempo, qual a chance de gol que eles tiveram?
No grupo D, Flamengo, LDU e Peñarol chegaram a 10 pontos. A classificação foi definida no critério de desempate, saldo de gol. O Flamengo, primeiro, somou 6. A LDU, 4 e o Peñarol, eliminado, ficou com 2. O San José da Bolívia encerrou a participação como lanterna do grupo, com 2 pontos conquistados. O adversário do time carioca sai após sorteio na sede da Conmebol, no Paraguai, na próxima segunda-feira. Os primeiros colocados terão cruzamentos com os segundos colocados de cada grupo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, fala sobre o planejamento rubro-negro para enfrentar a Chapecoense no próximo domingo no Maracanã, tendo em vista a Copa do Brasil, quarta-feira contra o Corinthians.
Não é questão de priorizar, não é só isso. Você precisa manter um nível de concentração altíssimo. A gente não vai jogar contra qualquer equipe na quarta-feira, vai jogar contra o Corinthians fora de casa. E a gente jogou o final dessa partida toda com 10 jogadores. Nada do que mais natural do que o bote reserva, o mescle, no jogo de domingo, que é no Campeonato Brasileiro. A gente gosta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a certeza absoluta que é importantíssimo ter esse título, mas você tem que ter o bom senso também nessas horas de decisão. E o bom senso vai ser feito, mesmo que tenha pressão.
O técnico Abel Braga adiantou que a equipe que vai entrar em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro deve ser parecida com a que enfrentou o São Paulo no Morumbi na última rodada da competição. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, obrigado Rafinha. E olha, o seu Mário hoje vai ter muito trabalho. Hoje ele vai ter trabalho demais. Eu vou só dar os tópicos aqui e o Mário vai desenvolver aí pra torcida, porque eu vou te falar um negócio. O Flamengo abriu uma porteira de perder gols incríveis. Foi se falado que o Gabigol tinha que jogar pelo meio. Todas as chances de gol dele foram na posição de centroavante, de matador. Perdeu. O Flamengo perdeu uma série de gols. Teve a expulsão do Pará, que no entendimento de uns o juiz foi rigoroso, no de outros ele merecia ter sido expulso. O Peñarol não ofereceu perigo para o Flamengo, o César só sujou a roupa porque teve que se jogar no chão. O Flamengo podia ter dado uma goleada histórica no Peñarol dentro de casa e viveu os seus últimos 30 minutos de jogo um drama em que a gente sabia que o Peñarol podia não fazer o gol pela incompetência do Peñarol, porque é um time incompetente, não sei como é que ganhou o jogo no Rio de Janeiro, e o medo era a arbitragem, porque no Rio quem perdeu o jogo foi o Flamengo, não foi o Peñarol que ganhou. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo. Trabalho para você hoje, hein, seu Mário?
Boa tarde, André, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. Olha, começando pelo juiz... A Taça Libertadores da América, ela é feita para argentinos, uruguaios, aí pela ordem, paraguaios, o cara da esquina e por último os clubes brasileiros, que são visivelmente ou prejudicados ou ignorados, ou no mínimo não são, não recebem a lei. Ontem o Pará foi expulso. E o jogador que acertou o Vitinho expulso não foi, as faltas são idênticas. Pode olhar aí. Há sempre um beneplácito em relação aos que falam espanhol e em relação aos clubes brasileiros. Só se o clube estiver muito bom, não tem jeito, vai ganhar e não tem como segurar, porque fica muito difícil a arbitragem nessa competição e os clubes não se revoltam porque o din-din é bom, então vão aturando. O Flamengo jogou melhor, certo? E só começou a ceder terreno quando teve um jogador expulso. Mesmo assim, o Vitinho teve a bola do jogo, no caso 1-0, que ele tentou colocar, a bola bateu na perna do goleiro. Quando o César iria tentar passar pelo goleiro, que no mínimo ia arrumar um pênalti. No mínimo. Mas acontece. E o Gabigol, jogando no centro, que eu prefiro que ele jogue ali, perdeu uma série de gols. Mas o Flamengo fez talvez, no primeiro tempo, a sua melhor partida neste ano. E o time do Peñarol é fraco. Tem aquele cara da esquerda ali que joga a bola e o resto vai no... Agora, ganhar no grito já virou moda. E o detalhe, hein? O Peñarol, se continuasse na competição, caso a LDU não ganhasse lá, como ganhou do Oruro, São José, ia ter problema. Os caras jogaram na dentro de campo e tem punição, quer dizer... Se a Conmebol punir. Eu acho que...
Até banana jogaram no gramado ontem.
Banana é racismo. Vem negócio de macaco. Jogaram uma garrafa
d'água. Depois uma... Me perdoe, Mário, desculpe interromper. O delay às vezes nos atrapalha um pouquinho. Só para acrescentar no seu comentário. A torcida do Flamengo, através das suas redes sociais, filmou um torcedor do Peñarol imitando o macaco e colocou nas redes sociais.
Uhum. E teve também uma garrafa na hora daquela confusão no final que atingiu inclusive a cabeça do goleiro do Peñarol. Era para pegar no Vitinho e pegou na cabeça dele. Então realmente é coisas que ainda acontecem no futebol, lamentavelmente. O Flamengo conseguiu a sua classificação em primeiro lugar. Isso vai dar a ele a chance de jogar a segunda partida em casa nas oitavas. Vamos ver quem é que vai cair. Pode cair o Boca Júnior, se o Boca for o segundo colocado do grupo. O jogo de hoje com o Atlético
Paranaense. Grêmio.
Pode. Pode cair o River Plate, o São Lourenço, o Emelec, o Grêmio.
Só pau com formiga.
Não, o mais e tem um grupo aí que é Mamão com Açúcar, que é onde está o Sport em Cristal, onde está o Olímpia do Paraguai e mais um.
Universidade Concepción.
Universidade Concepción, lembra aqui o nosso Luiz Ferreira. Então, desse aí, o Sport em Cristal da Vida e tal, Lima, Cidade Gostosa e tal, pode ser. Mas com a fase que está o Abel, que o Urubu está olhando para ele assim de longe... Tá dando pinta que pode... Será que é um Boca, ô André? Que coisa, hein?
É, meu amigo. Vira essa Boca pra lá.
Se bem que a primeira é lá. Pelo menos isso.
É. Mas do jeito que você disse que o Urubu tá olhando, a primeira é melhor que não fosse em lugar nenhum.
É verdade. E ó, pegando uma rebarba aí na entrevista do Marcos, que deu pro nosso querido Rafael. Tem que poupar realmente. Vai poupar. Porque não tem jeito, porque a Copa do Brasil é uma outra competição, vai jogar em casa contra a Chapecoense. Vale lembrar que seu Barbieri poupou o time lá contra a Chapecoense, dançou. Chapecoense é uma coisa em casa, outra fora de casa. Mas mesmo assim tem que ir com certos cuidados.
Eu só acho engraçado o Gabigol perder 600 gols. O Bruno Henrique custou uma fortuna perder um gol daquele e depois querem mandar o treinador embora.
Pois é, não é mais Gabigol, não. Até domingo é quase gol.
É quase gol. Você tem toda a razão. Meio-dia e 43.
Momento estádio.
É aí o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Daniel Martins foi eleito o atleta paralímpico do mês de abril das Américas. Depois de receber 49% dos votos do público na eleição organizada pelo Comitê Paralímpico das Américas. O corredor brasileiro quebrou o recorde mundial dos 400 metros da classe T20, que é deficiência intelectual. Isso foi durante o Open Internacional Loterias Caixas no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, o que é um ótimo resultado antes dos Jogos para Pan-Americanos de Lima e o Campeonato Mundial. No dia de ontem, a equipe de basquete de Franca recebeu o Mogi das Cruzes para o segundo jogo da semifinal do Novo Basquete Brasil. O primeiro quarto foi muito equilibrado. Os ataques estavam eficientes e terminou 25 a 24 para Franca. No segundo quarto, a equipe da casa acertou a defesa, dificultou para o Mogi e abriu um pouco mais o placar, 48 a 43. Já no terceiro quarto, foi bem melhor para Franca, que se distanciou, desenhando a vitória. Terminou 75 a 57. No último quarto, Franca administrou o jogo, venceu a partida por 89 a 78, fazendo 2 a 0, com mais uma vitória, elimina o Mogi das Cruzes. Flamengo e Botafogo jogam hoje a segunda partida no ginásio do Tijuca Tênis Clube. O jogo é às 20 horas. Na primeira, deu Flamengo em jogo muito apertado. O placar foi 79 a 77. O jogo de hoje, pelo jeito, promete. Falar em Laz Grael é falar em sucesso. O velejador de 55 anos vai encerrar a carreira no Lago de Riva del Garda, isso aí é na Itália, no Campeonato Europeu da Classe Star. A competição vai de 15 a 19 de maio. Para quem não lembra, Laz Grael, em 1998, sofreu um acidente que, como consequência, teve que amputar a perna direita. Com muito esforço, voltou a velejar e, em 2015, foi campeão na Classe Star. Entre suas principais conquistas estão 2 medalhas olímpicas, 2 títulos mundiais, 12 títulos continentais e 30 títulos nacionais, além de vários outros resultados de expressão obtidos desde a estreia em 1972. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
André Luiz Mendes. Meio-dia e 46. É hora de falar da Champions League. Luiz Ferreira está chegando. E olha, Luiz, dois resultados atípicos para as semifinais de Champions League, hein, Luiz?
Com certeza, André Luiz Mendes, boa tarde para você, os ouvintes do Bate-Bola Nacional. O futebol é maravilhoso, é essa a conclusão que a gente chega. Talvez a maior invenção do homem, como eu gosto de dizer, depois do pão de queijo do sorvete de flocos, né, Mar?
Muito bom.
Olha, a gente teve na terça-feira, André, a vitória épica do Liverpool sobre o Barcelona, 4-0, dois gols do Origi e dois do Wijnaldum. Muita gente, o Liverpool jogando sem o Firmino, sem o Salah. O Liverpool foi lá, conseguiu arrancar essa classificação em cima do poderoso Barcelona. E ontem, o Ajax abriu 2-0 em cima do Tottenham. O Lucas Moura, aquele mesmo revelado pelo São Paulo, tinha passagem pelo Paris Saint-Germain, saiu embaixo da equipe francesa, entrou na partida e fez 3 gols. O último deles, aos 51 minutos da segunda etapa, garantiu a classificação do Tottenham para a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. Essa decisão acontece no dia 1º de junho, um sábado, no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, lá em Madrid, na Espanha. E a gente vai ouvir o brasileiro Lucas Moura falando dessa decisão, do que representou para ele essa atuação que está sendo colocada por muita gente, André, como uma das melhores atuações de um jogador brasileiro na história da Champions League.
Desde criança era um sonho para mim jogar a Champions League e sempre foi meu sonho conquistar a Champions League, e agora eu estou tendo a oportunidade de jogar uma final, tendo a oportunidade de dar essa alegria para minha família, para todos os meus amigos, para todos lá do bairro onde eu nasci. Isso é difícil explicar o que eu estou sentindo. Deus é maravilhoso, eu sempre falo que ele sempre nos surpreende. Eu sempre acreditei que seria possível, mesmo depois do primeiro tempo ali com 2-0, eu acreditei que seria possível, que a gente iria reverter esse placar. E eu estava ali o tempo todo orando, pedindo a Deus, e ele me concedeu esse jogo maravilhoso, 3 gols. Cara, muito feliz, muito orgulhoso dos meus companheiros. A gente lutou, a gente batalhou, time de guerreiro realmente. Cara, muito feliz com este momento. Futebol é a minha vida, só o futebol pode nos proporcionar momentos como este.
Com certeza, esse é o Lucas Moura. Você falou de duas finais inglesas, André Luiz Mendes. Já temos uma na Liga dos Campeões e hoje tem os jogos de volta. Nós temos os jogos de volta das semifinais da Liga Europa. No Mestalla, na Espanha, o Valencia encara o Arsenal. O jogo de ida deu 3-1 para o Arsenal. E no Stamford Bridge, em Londres, o Chelsea recebe o Eintracht Frankfurt. Tem uma vantagem, mas uma vantagem menor, já que lá na Alemanha deu empate em 1-1, 0-0 da Chelsea. Podemos ter aí uma final Chelsea e Arsenal, clássico londrino na final da Liga Europa, Andrezão.
Beleza, um toque rápido do Mário. Mário Lucas estava precisando de um jogo como esse para dar uma alavancada na carreira dele, porque ele é bom jogador, né?
É bom jogador, ele mescla bons e maus momentos no Tottenham, mas está em melhor campanha do que estava no Paris Saint-Germain. O time do Ajax é uma pena, mas o time do Ajax muito jovem, sem o Davi Neres, que não jogou ontem, o time do Ajax poderia furar a bola. Quando o juiz deu mais 5 minutos, fura a bola, acabou o jogo. E eles não fizeram isso e perderam, inclusive, 1 gol ou 2. Então, realmente, quem não faz leva, levou o terceiro e vai chorar na cama, que é lugar quente.
Meio-dia e 50.
Vamos todos cantar de coração.
É hora do Vasco da Gama. Rodrigo Ricardo, Papito, traz todas as informações do Machão da Gama pra gente. Vem aí o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
Depois de acertar com Vanderlei Luxemburgo como técnico, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, procura agora um executivo para o departamento de futebol.
Sim, nós vamos trazer um executivo de futebol. Estamos avaliando isso com calma. Obviamente, a maioria dos profissionais, eles hoje estão empregados. Mas isso está sendo avaliado e com certeza nós traremos sim um executivo para o futebol.
O novo treinador, que completa 67 anos nesta sexta-feira, quer voltar a ser o técnico que ganhou 5 títulos brasileiros. O último trabalho de Luxemburgo foi no Sport de Recife, em 2017. Neste período, comprou uma TV em Tocantins e tocou outros negócios, como uma destilaria e um canal no YouTube. Mas nunca deixou de pensar no futebol.
Então eu conheço alguns jogadores que já foram meus jogadores, né? Então não é uma novidade para mim. E com esse um ano e meio que eu estou parado, você faz uma reciclagem, né? Você procura fazer uma autoanálise, foi o que eu fiz.
Luxemburgo também comentou o trabalho de treinadores, como o argentino Sampaoli e Fernando Diniz do Fluminense.
O time gira, parece baiana que fica girando, mas não ganha título, como não vai ganhar título? Tem que ganhar, entendeu? Então acho que essa coisa é legal, Sampaoli está aí colocando em prática aquilo que tem, mas não julgue que a gente não tem capacidade, que nunca foi feito no Brasil. Já foi feito no Brasil com a gente aqui, com profissionais de qualidade.
Luxemburgo só começa a treinar o Vasco na segunda-feira. Marcos Valadares ainda comanda o Vasco neste domingo contra o Santos. Mas Luxemburgo não descarta a possibilidade de aparecer no Pacaembu e dar uns pitáculos ao técnico interino. Por compromissos já assumidos anteriormente, Luxemburgo só estará à beira do campo, comandando o Vasco, no próximo dia 18, contra o Avaí em São Januário. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, meu caro Rodrigo Ricardo. Mário, e o Vasco, hein, Mário?
Olha, o Vasco contratou um bom treinador, cheio de títulos. Vamos ver como é que ele está. Eu não acredito que ele esteja fora de sintonia com o futebol. Mas, vamos ver. Mas tem que ter jogador, né? Ser jogador, meu amigo, pode contratar o Pepe Guardiola que não resolve.
Tá certo. Meio-dia e 52. Atlético. Quem fala do Atlético Paranaense para os torcedores paranistas é o Luiz Ferreira.
O Atlético Paranaense entra em campo logo mais, Andrezão, vai encarar o Boca Juniors na Bomboneira, lá na Argentina. Atlético Paranaense, que é o primeiro colocado do Grupo G com 9 pontos, logo depois vem o Boca com 8. Essas duas equipes já estão... O Atlético Paranaense está praticamente classificado, está classificado, mas quer a primeira posição do seu grupo. O técnico Thiago Nunes deu a seguinte orientação para os seus jogadores para a partida lá na Argentina.
O que eu tenho falado para os jogadores é que a gente tem que ir lá sem o peso do resultado. Sem o peso de ter que buscar um resultado, porque já estamos classificados. A nossa proposta inicial, quando iniciamos a Libertadores, era sermos uma equipe que conseguisse a classificação entre os dois primeiros. A partir daí, é sorteio, as coisas podem acontecer de qualquer maneira. Então a gente vai leve para jogar lá, sem preocupação com o resultado, mas preocupação em jogar bem. Se formos merecedores, né, superarmos eles lá, certamente, desse jogo histórico vai ser mais lembrado ainda do que o próprio fato em si.
Esse é o técnico Thiago Nunes. A tendência é o Atlético Paranaense entrar a campo com Santos no gol, Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi, Wellington, Bruno Guimarães e Lúcio Gonzalez, Nicão, Rony e Marco Rubem. Andrezão.
Beleza pura, meio-dia e 54. O Flusão se prepara para o Clássico Vovô de sábado, 4 da tarde, no Maracanã, que a Nacional transmite com o Ricardo Mazella. Quem traz tudo é o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Estrear antes da apresentação não é algo muito comum, mas no Fluminense a necessidade obrigou o Fernando Diniz a promover a entrada de Guilherme na partida contra o Grêmio no último fim de semana. Sem Ganso, que voltava de lesão, e Everaldo negociando com o Corinthians, Guilherme foi o responsável pela criação da equipe no Sul, principalmente no primeiro tempo. E só nesta quarta-feira que o tricolor apresentou o meio de campo. E a primeira impressão foi muito boa. Depois de temporadas interessantes por Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, estava mal no Bahia, mas tem a confiança de Fernando Diniz e já deu resultado no jogo com o Grêmio. Agora resta saber se confiança e início bom serão suficientes para Guilherme seguir no time titular. Recuperado, Ganso voltou a treinar e está à disposição do treinador para o clássico com o Botafogo sábado. Pedro, que entrou no lugar de Guilherme contra o Grêmio, melhora a forma a cada dia e faz gols. E o que o novo contratado do Flu acha da concorrência?
Eu vejo uma situação muito positiva. Eu não me vejo como um concorrente direto do Ganso, e sim um aliado, né? Vamos dizer assim. Com a versatilidade que eu venho apresentando nos últimos anos, eu tenho total condições de jogar junto com ele. Nesse primeiro jogo deu para ver isso, né? De alguns dos gols, troca de posições muitas vezes com o Johnny, com o Luciano. E no futebol moderno não se dá mais para você exercer simplesmente uma função. Mas eu vejo sim, com muito ânimo, muito entusiasmo, essa possibilidade de jogarmos juntos.
Apesar do retorno de Ganso, o tricolor tem problemas para o jogo. Dois titulares não vão atuar. Os dois volantes. Ayrton sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita e vai para a fisioterapia. Bruno Silva tem uma lesão no menisco do joelho esquerdo e terá que fazer artroscopia. Com isso, há a possibilidade de Fernando Diniz promover a estreia de Yuri. Não sabe quem é, não? Ele foi anunciado nesta quarta, a apresentação na quinta e já deve ir a campo no sábado. Estava no Santos e pouco foi aproveitado por Sampaoli no Campeonato Paulista. Ele jogou com o Diniz no Audax em 2013. E o técnico já esboçou o time que vai a campo contra o Botafogo? Quem responde é Guilherme.
O Diniz não deu pista nem pra gente. Montou ali três times, a gente fez um trabalho que a gente chama de alemão. Se eu não me engano, conversou com alguns atletas, mas não me aparentou adiantar nada assim especial. Então a gente também fica com essa ansiedade. Mas acima de tudo, trabalhando forte para quem for requisitado dar conta do recado.
Fluminense e Botafogo se enfrentam sábado às 4 horas da tarde no Maracanã com transmissão da Rádio Nacional. A narração de Ricardo Mazella, comentários de Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo nas reportagens e Wagner Gomes no plantão. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição, meio-dia 57. E o Verdão em São Paulo, hein, Luiz Ferreira?
O Verdão passou para as oitavas de final na primeira da Libertadores, na primeira colocação do seu grupo, após vitória sobre o São Lourenço por 1-0. Fala dessa partida, é o volante Felipe Melo.
O que nos dá de certeza é que a gente, o segundo jogo, joga em casa, diante da nossa torcida, né? Mas o futebol de hoje, nós tivemos um exemplo claro do ano passado, na qual nós tivemos também o primeiro lugar no geral. E para um descuido de 10 minutos, a gente perdeu a Libertadores. Então, o nosso exemplo é do ano passado, né? A gente continuar focado. Nós temos trabalhado aí com muita intensidade durante a semana. E nós temos colhido os frutos. A gente está contente por isso. Os primeiros objetivos aí foram... Nós conseguimos realizar de forma legal. E a gente espera que esse ano seja um ano diferente, melhor.
Como vocês já comentaram, André e Mário... Pode pintar um River ou um Grêmio nas oitavas de final, dependendo do sorteio. Palmeiras volta a campo no domingo para encarar o Atlético Mineiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro.
E o Palmeiras, Mário, ficou em primeiro, melhor campanha pelo saldo de gols e agora vai jogar todas até a final, a segunda em casa.
É verdade, isso aí é um handicap importante. O Palmeiras vai pegar o Atlético Mineiro agora. É a primeira grande prova do líder do campeonato, hein?
Bora, turma!
Fui! Fomos!
Maravilha, vamos, bom almoço para todos. Obrigado, forte abraço a todos que estiveram conosco nesse Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes na hora do almoço. Vem aí o Tarde Nacional em rede para todo o Brasil, em Brasília, Luciano Barroso, no Rio de Janeiro, a Dáurea Gramático, em São Paulo, Anchieta Filho e, é claro, um show de informação para você. Tchau, tchau, galera. André Luiz Mendes.
Bate-Bola Nacional.